E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, e a gente tem um outro tema para contar para você. É uma revista, um projeto do Núcleo de Extensão da USP, que fala, trata junto à população, temas relacionados à Covid-19 e à alimentação. Inclusive, a gente já falou dessa revista aqui, você vai se lembrar. Mas agora, especificamente em relação à Covid, há um trabalho e a gente vai contar para você. Eu converso com o Alisson Diego Machado, que é nutricionista, mestre e doutorando em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, e ele é editor da revista. Tudo bem, Alisson? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem, e você?
Muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Conta para quem não conhece o projeto, o que é a revista online sustentária?
Bom, gente, o Sustentária, ele é o NASF, o Núcleo de Atividades de Apoio e Extensão da USP. Ele surgiu há quase 10 anos, como o Dia do Consumo Sem Carne, na Faculdade de Saúde Pública. E a gente publica materiais, além da revista, né, nas nossas mídias sociais, sobre os pilares do Sustentária, que são a redução do consumo de carne, o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em sódio, gordura e açúcar, e também a gente promove a redução do consumo de produtos que causam um grande impacto ambiental, assim, que geralmente produzem muito plástico, muito lixo. A revista Sustentária, ela existe desde 2017, a gente está no número 7, que é essa edição sobre Covid-19, e a gente publica, e essa revista lá é de acesso aberto, temas relacionados à alimentação e sustentabilidade. E especificamente esse volume a gente falou sobre a relação entre alimentação, sistemas alimentares e Covid-19.
Ah, excelente. Ou seja, tudo que vocês, que já são os pilares, né? Quer dizer, são as ideias que vocês defendem, continua valendo, imagino que para esse momento de pandemia. Mas há um aspecto específico que seja mais relevante, mais importante e que vocês tratam em artigo na revista?
Roxane, sim, tem sim. Nesse volume, especificamente, a gente foca mais na redução do consumo de carne, já que ele é o que está mais associado, por exemplo, com o surgimento de doenças zoonóticas, que são doenças provocadas por animais. Então, especificamente nessa revista, a gente fala bastante sobre esse pilar, que é a redução do consumo de carne, já que ele é o que causa o maior impacto e tem uma maior relação com o surgimento de novas doenças.
E que outros temas vocês abordam? Conta um pouco para a gente, quem for acessar, fazer o e-mail, ter acesso às publicações mais recentes, o que que vai encontrar? Esse é um dos temas que você diz que é dos mais relevantes e que vem sendo tratado, porque a gente tem ouvido muitos cientistas falarem que muitas das doenças têm aumentado em função desse convívio mais próximo ou da forma de produção ou comercialização da carne de determinados animais, né? Por isso você deu esse destaque a esse tema. Mas que outros assuntos vocês também tratam na revista?
Isso. Ó, na revista, ainda seguindo nessa parte de alimentação e nutrição, a gente também fala de segurança alimentar e nutricional, já que essa crise econômica que é provocada pela pandemia, ela pode estar associada também, né, com uma redução do acesso aos alimentos e de acessos de alimentos de qualidade nutricional adequada. A gente também fala sobre a poluição, que foi uma coisa que a gente observou que reduziu durante a quarentena. Então, a gente tem uma matéria também falando sobre isso, e inclusive sobre a redução, na cidade de São Paulo. A gente também tem uma matéria bem interessante, sobre PICs, que são práticas integrativas e complementares à saúde, quando a gente fala também da associação delas com sintomas que são causados pelo coronavírus e aplicabilidade em pessoas, né, que podem ter o coronavírus ou não. A gente fala no geral, na verdade, sobre pessoas que podem utilizar esses fitoterápicos para reduzir o risco de sintomas relacionados à Covid-19. Por exemplo, se a pessoa tem um sintoma gástrico relacionado à doença, a gente fala sobre o uso de chás e de fitoterápicos que podem amenizar esses sintomas. Então, obviamente, não é nada relacionado à redução do risco de contrair o
Claro.
coronavírus, mas sim para tratar possíveis sintomas. Então, por exemplo, algum desconforto gastrointestinal, que é um sintoma que pode ser comum, principalmente em crianças. Então, a matéria ela é focada principalmente nisso.
Gostaria que você falasse também, Alison, nós já tratamos aqui no jornal, em outra oportunidade, a preocupação com os alimentos. Tem mudado muito a alimentação em função, como você disse, ou pela falta de renda, ou em outras ocasiões por falta de acesso a determinados alimentos, por estar em isolamento social. Quer dizer, essa preocupação com a qualidade da alimentação durante esse período, né, de pandemia, de alguma maneira é tratado também?
Também, Roxane, a gente tem uma matéria, a terceira matéria, que a gente explica sobre o processo de criação de conteúdo para redes sociais do GEIAS, que é um grupo de estudo que está bem atrelado à sustentar. E lá a gente conta desse processo de criação, tem acesso para o link do GEIAS, onde eles trataram sobre esses temas mesmo. Como aumenta o consumo, por exemplo, de alimentos por delivery, a gente fala de melhor escolha desses alimentos, de como higienizar os alimentos, ou embalagens para evitar o risco de infecção pelo novo coronavírus. Então, esse tema ele é tratado, sim. Tem um link para o GEIAS que todo mundo pode acessar. E de segurança alimentar e nutricional, além dessa matéria que a gente tem um relato de experiência de uma mentora do Sustentária, que é a Jennifer Tanaka, sobre uma compra coletiva de polvilho. E essa compra coletiva ela acabou gerando renda para pessoas, inclusive de duas comunidades do Rio de Janeiro, que foram produzidos também alimentos que foram distribuídos na comunidade. Então, também tem um relato ali que as pessoas podem ver e se inspirar, talvez para elas terem alguma ideia de alguma coisa que elas possam fazer localmente, considerando essa questão também da qualidade dos alimentos e da segurança alimentar.
Ou seja, o que a gente está querendo mostrar aqui é que a alimentação, né, Alisson, tem um papel fundamental na qualidade, na manutenção da saúde, da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, tem um papel muito importante por todos esses aspectos, diferentes aspectos que você está destacando e que é tratado na revista, durante a pandemia. A alimentação tem um aspecto muito relevante, não é?
Com certeza, tanto para ter gerado a pandemia, quanto durante e no pós também. A gente tem que tomar consciência de que nossas escolhas alimentares, elas estão associadas ao desequilíbrio do meio ambiente, ao aquecimento global, ao desmatamento. E a gente precisa rever essas escolhas ou tratar de sistemas alimentares mais sustentáveis para que novas pandemias não surjam. Para que essa segurança alimentar e nutricional, por exemplo, e o acesso aos alimentos de qualidade, que a gente sabe que existe, que agora ficaram tão em voga, que a gente consiga também trabalhar com essa questão depois da pandemia. Então, com certeza, a revista ela consegue destacar esses pontos e de coisas que a gente pode fazer, tanto agora, mas futuramente também, visando, né, uma maior igualdade de segurança alimentar e nutricional e também para evitar o risco de novas pandemias ocasionadas pelo consumo excessivo de carne.
Agora, Alisson, vocês têm percebido, vocês já estão trabalhando há alguns anos com esse tema, têm percebido que cresceu um pouquinho a conscientização sobre essa importância ou a busca de informações? Quer dizer, como é que é o retorno também nas redes sociais por esse tipo de tema?
Sim, cresceu bastante. A gente, até que o Sustentária mesmo, se a gente for ver o número de seguidores, por exemplo, ele cresceu bastante. A interação das pessoas também com as publicações também cresceu bastante. E o legal é que esse ano a gente abriu um processo seletivo e para mentores e para novos membros do Sustentária, e a gente teve gente do Brasil todo que se inscreveu para fazer parte. Teve gente, inclusive, até de fora do país também querendo ser mentor. Então, o projeto ele acabou crescendo bastante. A consciência das pessoas em relação a isso também. Então, tem gente, por exemplo, inclusive é mentor, que acabou entrando na Faculdade de Saúde Pública porque através do Sustentária, porque conheceu o Sustentária pelas redes sociais, já seguia antes. Tem também alguns princípios que coadunam, né, com os princípios do Sustentária. A gente está fazendo lives também e a gente está percebendo que as pessoas elas estão participando. A gente também criou, no ano de 2019, um projeto de intervenção em sustentabilidade. Então, a gente percebeu que as participantes, elas mudaram os hábitos alimentares, as escolhas, depois da participação do projeto. Então, nessas diversas frentes, a gente tem percebido que está aumentando, sim, o engajamento e a preocupação das pessoas com redução, né, do consumo de carne, com redução do consumo de alimentos que vão causar impacto ambiental. Então, isso está aumentando bastante, sim, Roxane.
Que bom que as pessoas estão buscando esse tipo de informação que melhora a qualidade de vida e a saúde, individual e coletiva, né? Da sociedade também.
Sim.
Para as pessoas que estão interessadas, então, como é que faz para encontrar a revista? Como se cadastra? Acho que a gente pode convidar todos, né, a acompanhar o conteúdo que vocês vêm produzindo.
Ó, a gente tem o site que está hospedado no site da Faculdade de Saúde Pública. A gente também tem o Facebook, que a gente está como sustentária, e a gente também tem o Instagram, que a gente também está como sustentária. Geralmente, todos os documentos a gente publica tanto no site, quanto no Facebook, quanto no Instagram. O acesso é aberto, basta só fazer um cadastro, colocar o seu nome, o seu e-mail, e a partir disso você já tem acesso a todo o conteúdo da revista. E nessa quinta a gente também vai fazer uma live falando sobre os temas da revista. Então, se alguém quiser participar também, pode ficar à vontade para se inteirar mais sobre o tema, inclusive fazer perguntas também durante a live.
Maravilha. Quinta-feira, que horas?
Vai ser às 17h.
Às 17 horas, live do
Isso.
Sustentária, do pessoal que produz a revista online, projeto do Núcleo de Extensão da Universidade e que trata especificamente agora nesse momento sobre temas relacionados à alimentação e à Covid-19. Eu conversei com Alisson Diego Machado, nutricionista, mestre e doutorando em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, editor da revista. Muito obrigada pelas informações aqui passadas para o nosso ouvinte, Alisson.
Imagina, Roxane, eu que agradeço a sua atenção.